Paraná em Rede.
O baixo nível dos reservatórios de água já resultou na maior tarifa de luz a partir deste mês de junho. Saiba como funciona essa relação e como diminuir a sua conta na reportagem de Amanda Yargas.
A conta de luz está chegando mais pesada para o bolso do consumidor. A energia elétrica foi o item de maior peso na inflação oficial do país no último mês. A alta de 5,37% na tarifa correspondeu a 0,23 ponto percentual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA de maio. A crise hídrica é um dos motivos pelo qual a conta de luz subiu. Isso porque o nível dos reservatórios é base para a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, na hora de determinar as bandeiras tarifárias. Funciona assim. Quando a condição dos reservatórios é favorável, a bandeira é a verde, sem taxa de cobrança extra. A partir daí, quanto mais crítico o nível, maior é a taxa extra cobrada a cada 100 kWh consumidos. As taxas são maiores na bandeira vermelha, quando é necessária a utilização de termoelétricas, que usam combustíveis fósseis, como carvão, gás natural e urânio, para dar conta do consumo. Matérias-primas, que ao contrário da água, têm custo para a produção. No mês passado, a agência determinou a bandeira vermelha de patamar 1, com taxa de R$ 4,169 a cada 100 kWh. Mas neste mês, estamos na bandeira vermelha de patamar 2, a maior possível, com adicional de R$ 6,243. O aumento de tarifa é utilizado como uma forma de incentivo à economia de energia. O coordenador do Programa de Eficiência Energética da Copel, Diego Munhoz, ensina como diminuir o consumo da luz elétrica em casa.
O primeiro ponto que é importante é que o pessoal tenha sempre o hábito de fazer o acompanhamento das suas contas de luz, mas o acompanhamento em quilowatt-hora, que é o consumo efetivo de energia, né, e não apenas em reais. É sempre importante tentar fazer uma simulação também, tá? A gente tem no nosso site da Copel e também no aplicativo um simulador de consumo, em que o cliente pode ali cadastrar os seus equipamentos dentro de casa e a forma de utilização de cada um deles, e ele faz uma simulação de como que ficaria uma fatura de energia com aquele consumo que o cliente está indicando e quais equipamentos, quais eletrodomésticos seriam os maiores impactos. Então, uma boa perspectiva sobre quais equipamentos estão consumindo mais, você consegue pensar o porquê que aquela forma de utilização que você colocou ali, que você costuma ter, dá esse impacto e talvez você consiga adaptar aí o seu hábito, né, de utilização daquele eletrodoméstico e poder, de certa forma, reduzir o consumo dele.
Também é importante prestar atenção naqueles equipamentos que são os grandes vilões do consumo.
Agora no inverno, com as temperaturas um pouco mais baixas, é natural que a população aumente ali a regulagem do chuveiro para a posição inverno, que é por si só uma posição que consome mais, mas você consegue compensar parcialmente isso com um banho mais rápido, sendo mais otimizado ali, né? Então a geladeira, é importante ter uma regulagem adequada de temperatura para ela, sempre olhando o que o manual do fabricante recomenda, evitando abrir a geladeira desnecessariamente ou por tempos prolongados, jamais colocar alimentos quentes dentro da geladeira, porque isso faz com que ela aqueça internamente e tenha que, né, funcionar mais vezes aí para tentar controlar essa temperatura. E no inverno também, a gente sempre recomenda cuidar, né, para não vir com aquele hábito antigo que nós tínhamos de colocar roupas, por exemplo, para secar na grade traseira do aparelho, né, porque isso dificulta a circulação e a troca de calor e realmente a geladeira vai consumir um pouco mais.
Além disso, ele indica usar lâmpadas mais econômicas, principalmente as de LED, e quando possível, aproveitar a luz externa para iluminar os ambientes. Ele também dá dicas para tornar o ar-condicionado e o aquecedor mais econômicos, sem perder a eficiência.
Evitar amplitudes muito fortes de temperatura, por exemplo, entrar num ambiente e ligar o ar-condicionado e, por exemplo, colocar ele a 30 graus achando que vai esquentar o ambiente mais rapidamente. Isso não procede e acaba ainda aumentando bastante o consumo. Então, o ideal é colocar o ar numa temperatura equilibrada, numa temperatura termicamente confortável, ali na casa dos 22, 23, 24 graus. Ligar, às vezes, com alguns minutos de antecedência para entrar no ambiente é mais vantajoso e dá um resultado melhor do que querer ligar o equipamento numa temperatura muito alta. E manter o ambiente segurando essa temperatura, vamos dizer assim, lá dentro, né? Então, evitando janelas abertas, portas entreabertas, porque isso vai causar uma perda desse ar quente e o equipamento vai ter que trabalhar mais vezes. Para quem utiliza o aquecedor elétrico, acaba sendo quase que a mesma orientação com respeito a manter o ambiente fechado, né? Você vai ter um momento que você pode, inclusive, desligar o aquecedor, né? Que a temperatura vai se manter confortável ali dentro do ambiente.
A ANEEL também prorrogou a suspensão do corte de energia por falta de pagamento para famílias de baixa renda por mais 3 meses. A medida vai até o dia 31 de setembro e, no Paraná, vale para residências inscritas na tarifa social da Copel. Repórter Amanda Iargas.
Com a temperatura em queda e previsão de frio até pelo menos a próxima semana, é a solidariedade que vai ajudar muitos paranaenses a se aquecerem nesse inverno. E foi a mobilização de centenas de pessoas que ajudou a encher 3 caminhões com roupas, calçados, cobertores e outras peças arrecadadas na campanha Aquece Paraná, que começaram a ser distribuídas nesta semana aos municípios. A presidente do Conselho da Superintendência de Ação Solidária, primeira-dama Luciana Saito Massa, destaca a primeira fase das arrecadações.
Encerramos a primeira fase de arrecadações do Aquece Paraná e estou muito feliz e orgulhosa com os primeiros resultados. Conseguimos arrecadar mais de 20 mil itens que vão aquecer muitos corações, não somente os que estão sofrendo pelo frio, mas também por todos os efeitos devastadores que a pandemia tem causado em muitos lares paranaenses. O sentimento maior é de gratidão a todos aqueles que colaboraram para que esse resultado fosse possível.
Você sabia que os animais de estimação também sentem frio e podem ter doenças respiratórias de inverno? A reportagem traz dicas para proteger o seu bichinho.
Nesta segunda-feira, começa o inverno. As baixas temperaturas trazem a necessidade de se agasalhar mais e tomar cuidados extras com o frio para evitar doenças do período. Se você tem um bichinho em casa, saiba que esses cuidados também valem para cachorros e gatos. A médica veterinária Alessandra Farias indica que o seu companheiro pode ficar doente, mesmo se ele não tiver acesso à rua.
Pets que ficam em casa também podem ser acometidos de enfermidades, também de sistema respiratório, porque nós também carreamos, né, no sapato, a gente traz para casa esses vírus quando passeia nas ruas. Claro, cada vírus, cada bactéria tem um tempo de sobrevivência, mas nós podemos trazer eles para casa sim. O teu pet começou a espirrar, começou a tossir, começou com secreção ocular, com secreção nasal, procura o médico veterinário, porque provavelmente ele está com algum problema respiratório.
O banho é outro momento que precisa ter atenção redobrada.
No inverno, diminui o banho, opta pelo banho seco, de lenços umedecidos também, que vão estar ajudando a manter sem estar muito tempo molhado. Vai dar banho, procura secar bem com secador, com toalha, tomar cuidado com as otites, que também acabam sendo mais comuns no inverno, porque o pessoal acaba não secando bem a orelha desses pets.
Além disso, o esforço do corpo do animal para manter o calor pode acabar prejudicando o sistema imune, deixando ele mais suscetível a doenças. Por isso, não se pode esquecer de manter o animal aquecido, como orienta a veterinária.
Eles precisam estar aquecidos porque eles sentem frio. Eles precisam estar protegidos. Pet que fica no quintal, casinha, coloca uma cobertinha. Se tu tá com frio, põe uma cobertinha para ele também, porque ele também tá com frio. Às vezes as pessoas esquecem também que os gatos sentem frio. Mantém um local aquecido para esse gato, uma cobertinha para que ele possa dormir, um local seguro. A gente também precisa lembrar que os idosinhos, eles vão ter problemas articulares. E nesses problemas articulares, eles vão sentir um pouquinho mais de dor quando tá mais frio.
Ela considera que, principalmente durante a pandemia, muita gente teve nos pets seus únicos companheiros e que eles merecem carinho e atenção.
Então tem que ter cuidado, tem que lembrar. Às vezes as pessoas elas acabam negligenciando o gato, porque ai, o gato ele é independente. O gato não é independente, ele é tão dependente quanto nós somos dele. Então vamos dar uma atençãozinha para os nossos pets aí no inverno. Cães, gatos, passarinhos, peixe, cobra, todos os pets, eles precisam de um cuidado, uma atenção maior nessas épocas mais frias.
Repórter Amanda Iargas.
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de bolsas de estudo no SESC São José. Quem traz as informações de serviços é Jomar Valença.
Serviços. Estão abertas até o dia 12 de julho as inscrições para o processo seletivo que destina 268 bolsas de estudo gratuitas para a primeira série do ensino médio no Colégio SESC São José, no centro de Curitiba. O colégio é resultado de uma parceria do Sistema Fé Comércio SESC Senac Paraná com o Grupo Bom Jesus, que desde 2009 já formou 10 turmas e tem possibilitado acesso gratuito à educação inovadora e de qualidade. A bolsa educacional, concedida aos alunos selecionados em um processo seletivo, é integral, incluindo mensalidade, uniforme e material didático. As inscrições serão realizadas apenas pelo formulário online disponível no site do Sesc Paraná, pelo endereço eletrônico www.sescpr.com. Repetindo, www.sescpr.com. As tradicionais feiras de inverno das praças Osório e Santos Andrade começaram, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária contra a Covid. As feiras podem ser visitadas de segunda a sábado, das 10 da manhã às 7 da noite, e estão previstas para ocorrer até o dia 17 de julho, mas a permanência depende dos decretos e da bandeira vigentes no período. Neste momento, Curitiba está sob bandeira laranja, de risco médio para a Covid-19. São diversas opções de artesanato, vestuário e receitas culinárias típicas da época mais fria do ano. Os preços convidativos e a grande variedade de produtos são os grandes diferenciais dos dois pontos. Repórter Jomar Valença.
A motorista que atropelou o motoboy Mozart Pavone Martins Júnior, de 32 anos, em Curitiba, foi presa após se apresentar na Delegacia de Delitos de Trânsito. Cassiane Aparecida Aires já havia sido identificada e chegou a ser considerada foragida. A justiça emitiu um mandado de prisão preventiva contra Cassiane, que deve responder por tentativa de homicídio. O acidente foi registrado no bairro Rebouças, em Curitiba. Na ocasião, o veículo conduzido por Cassiane cruzou a canaleta exclusiva para o ônibus, passou por cima da calçada e acertou o motoboy. Ela fugiu do local sem prestar socorro à vítima. O motociclista sofreu mais de 10 fraturas pelo corpo. Testemunhas afirmaram que a motorista havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente. E o goleiro do Atlético é convocado para a Seleção Olímpica de Tóquio.
Esportes.
O técnico André Jardine anunciou nesta quinta-feira os convocados para a Seleção Brasileira dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O goleiro Santos do Atlético foi um dos 18 convocados. Entre as surpresas, o lateral veterano Daniel Alves, do São Paulo, e o atacante Pedro, do Flamengo. O clube carioca já tinha dito que não liberaria o jogador em caso de convocação. Jardine explicou que a decisão foi baseada na mentalidade de escolher os melhores e, nesse momento, Pedro é um dos melhores do país.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta na segunda-feira com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia, um ótimo final de semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.